Gente, hoje pela manhã nós começamos uma reflexão no capítulo 4 do livro de Tiago. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia, ou seu aplicativo, ou sua Bíblia impressa. Nós começamos esta pequena série hoje pela manhã, depois que demos o testemunho domingo passado e recebemos aqui pessoas tão importantes, que saíram da guerra e que enfrentam guerras diárias. E a pergunta que eu fiz hoje pela manhã é: o que é, ou qual é a relação da guerra com a minha vida? O que tem a ver a guerra com as minhas orações? E aqui está um livro, que é o livro de Tiago, e esse Tiago nós cremos que era o irmão consanguíneo de Jesus. E Tiago é categorizado como um livro de sabedoria. Tiago é direto, objetivo. Ele equivale à maneira de apresentar os seus ensinamentos ao livro de Provérbios, por exemplo. E dessa vez nós vamos fazer diferente. Conquanto há anos atrás fizemos uma série em todo o livro aqui na igreja, tem muitos anos isso, nós vamos ficar apenas no capítulo 4. E hoje pela manhã, se você perdeu o início da série, nós ficamos nos versos 1 e 2. Mas lemos os 10 primeiros, eu quero te convidar a que a gente leia de novo. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer guerras. Não têm, porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus? Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele faz habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem um riso por lamento e alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. Nós estamos tentando entender esse texto. E hoje pela manhã, nós vimos aqui que Tiago declara qual é a origem das guerras. Ele está falando, obviamente e primeiramente, sobre as guerras dentro de nós. Mas todas as guerras que vemos nos países, nas cidades, na família, entre as pessoas, no meio, inclusive da igreja, das denominações, seja o que for, tem origem exatamente no prazer, no egoísmo e na busca do homem encontrar a sua própria satisfação. E nós abordamos essa tese hoje pela manhã. Mas há uma passagem aqui, um final do versículo, quando a Bíblia declara que nós não conseguimos obter o que desejamos, que nós vivemos e lutamos para fazer guerras, Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. Irmãos, tudo na nossa vida nasce do coração, e do coração procede as saídas da vida. Hoje pela manhã eu falava com a igreja que nós precisamos aprender a orar, não por aquilo de errado que fizemos, mas também pedir perdão a Deus pelas nossas intenções e pelos pensamentos que desagradam ao Senhor. E Tiago, neste momento, no final do versículo 2 e do versículo 3, fala sobre a oração. Oração impedida. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus escuta todas. Não há uma oração que Ele não escute. E a todas as orações Ele responde. Mas nem todos os pedidos Ele atende. Às vezes a nossa incapacidade de ler a vontade de Deus, de ler a sua revelação. Eu não sei se você leu na Bíblia, e está na palavra, que nós temos algumas causas do porquê que as nossas orações não são atendidas. E eu queria que rapidamente nós investigássemos alguns textos. Já que nós estamos falando de guerra, vamos desembainhar a espada? Só vai rir os mais antigos. Que esse era um jogo que a gente fazia na escola bíblica, ou então na classe dos adolescentes ou dos jovens. Vamos desembainhar a espada. A espada hoje está com um formato diferente. Você sabe o que é espada, meu irmão? A espada é a palavra de Deus. E eu vou fazer uma rápida pesquisa aqui. Como é a sua espada? Vou pedir para que fiquem de pé aqueles que têm uma espada impressa. Quem está com espada impressa? Podem ver que, olhe para os rostos deles, eles são bem mais antigos. Não é não? É só quem está sentado dar uma olhadinha. Agora, quem tem a espada em aplicativo eletrônico, fica em pé. Quem? Gente, quem ganhou? Quem ganhou? Agora pode sentar. Vamos lá, vamos desembainhar a espada. Cadê o microfone aqui, Rogério? Cadê o microfone? Mais rapidez, Rogério. Ele usa inclusive um casaco que a minha tia também usava, já morreu, tem uns 70 anos, um casaquinho que ele bota assim. Um homem desse tamanho, com um corpo desse, ele sente frio. Rogério, vamos lá. Quem conseguir desembainhar a espada primeiro vai ficar em pé. E o Rogério, com o microfone, vai na sua boca. O que você vai fazer? Você não vai pregar, você vai ler a Bíblia. Pelo amor de Deus, quem prega é o pregador. Mas vamos ver, vamos ver, vamos ver agora. Isaías 50, versículo 2. Vamos ver quem vai abrir primeiro, se é uma Bíblia eletrônica ou uma Bíblia impressa. Opa, já tem alguém aberto, então ficou de pé lá atrás. Qual é a sua Bíblia, minha irmã? Hein? Mas é impressa? Impressa, uma salva de palmas, ó.
Lê aqui, fala, fala no microfone.
Isaías 50, versículo 59, versículo 2. Te enganei, né? Não, fui eu que me enganei. Mas como você está em pé, vai lá, anda mais um pouquinho. 59, versículo 2. Ainda bem que não valia bombom.
Foram suas maldades que os separaram de Deus. Por causa de seus pecados, ele se afastou e já não os ouvirá. Amém.
Por causa dos... Muito obrigado, minha irmã. Por causa dos seus pecados, Deus se afastou e não ouvirá. A primeira razão é quando uma pessoa está vivendo no pecado. A prática continuada, insistente no erro, impede, meu irmão, minha irmã, olha para mim, impede a tua oração. Como é que Deus vai poder atender a uma pessoa que está em pecado, ofendendo o seu coração, ofendendo o coração do Senhor? A primeira causa de orações não respondidas, e há pessoas que querem viver a sua vida, fazer qualquer coisa, mas depois querem chegar diante do trono do Senhor e quer que Ele atenda os seus pedidos. Vamos desembaiar a espada pela segunda vez, porque há uma outra razão que a Bíblia declara por que orações não são atendidas. Marcos capítulo 11, versículo 25. Marcos capítulo 11, versículo 25. Ali, Rogério. Foi ali. A irmã Fernanda está acendendo sua vez.
A irmã está acendendo.
Foi aquele irmão lá que eu vi. Eu estou aqui como juiz nesse momento. Marcos capítulo 11. 25 e 26, por favor.
E quando estiverem orando, e se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados.
Gente, vão para casa. Vão para casa. Há uma correlação entre perdão de Deus e perdão liberado pelos homens. Como é que você quer experimentar o perdão de Deus se você não é capaz de liberar perdão a alguém que te fez algo muito menor? Porque a ofensa que nós fazemos a Deus é maior do que a ofensa que você pode receber de alguém. Se há uma segunda coisa que impede que Deus nos atenda, é quando falta perdão. Nós vamos sair daqui hoje, depois só desse momento de desembainhar espada, como a gente falava no passado, revendo, e nós temos que rever as nossas crenças, a nossa fé, a nossa prática, o nosso pensamento, o nosso coração. Eu vou te fazer uma pergunta, meu irmão, minha irmã. Você tem alguma pendência com alguém? Não quero ouvir a tua resposta, mas talvez é possível que algumas coisas que você tenta levar a Deus estão barradas pelo teu próprio coração. Então a falta de perdão, pecados ocultos não confessados e continuamente praticados. Terceiro, vamos ao terceiro desembainhar da espada. Só uma pergunta, meu irmão, você que leu, você leu numa Bíblia impressa? Digital, um a um. 1 Pedro 3,7. 1 Pedro 3,7. Olha aí, também, pastor, é covardia. Pode sentar, pastor. Não, pastor está barrado. Pastor, eu vou pedir para que recite sem Bíblia no grego. Então, eu não vou. Gostou? Vamos lá. 1 Pedro 3,7. Agora tudo está indo. 1 Pedro 3,7. Ah, essa irmã, por favor. Essa irmã vai voltar para casa em pranto, se você não deixar ela falar. Ela brincou de desembainhar a espada há muitos anos, provavelmente. Diz aí, irmã, 1 Pedro 3,7.
Igualmente vós, maridos, coabitai com elas de acordo com o conhecimento, dando honra à mulher como o vaso mais frágil, como sendo herdeiros da graça da vida, para que as vossas orações não sejam impedidas.
Agora a palavra para os maridos, para quem é casado. Quando nós quebramos relacionamentos, e Deus tem os seus motivos, não discuta com Deus. Não discuta com Deus. Orações podem ser interrompidas, feitas por maridos, por esposos, que estão quebrando a sua relação. Olha, talvez você nunca tenha ouvido isso aqui. Talvez você já leu o Novo Testamento inteiro. Mas olha motivos de orações que não podem ser respondidas favoravelmente, porque essas coisas estão no meio de nós. Pecados ocultos, falta de perdão a alguém, e agora especialmente ao homem casado, relacionamentos quebrados. Mas vamos a uma quarta razão. Vamos desembainhar a espada pela quarta vez, nós que estamos tratando sobre guerra. O próprio livro de Tiago, capítulo 1, nos versículos 6 e 7. Achou aqui, ó.
É que o irmão ficou em pé lá, pessoal.
Irmão ficou em pé. E agora? É tu mesmo?
É tu mesmo.
Você está com a camisa, isso aí é a bandeira do Recife? Não, é bonita essa camisa.
É do Rio.
Muito bem. Vamos lá. Tiago, capítulo 1, versos 6 e 7.
Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar levada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor.
Se você não confia na oração que você está fazendo, não pense que você obterá o que está pedindo. Gente, nós temos muitas pessoas que oram, mas não acreditam nas suas orações. A oração é coisa séria, é intimidade, é um pacto de aliança. Nós temos que ter todo o respeito a Deus. Quando alguém se dirigia a Deus, desde o Antigo Testamento, a reverência era fundamental. Eu me lembrei agora de uma história que aconteceu comigo, já contei aqui um tempo atrás, num hotel do Maranhão, quando, naquela ocasião, tem muitos anos isso, o Brasil realizava uma reunião de prefeitos das capitais, lembram disso? Houve uma época na política, e a reunião foi em São Luís, eu estava no hotel onde os prefeitos estavam. Eu fui convidado pelo pastor Eliezer Lourenço, homem de Deus, primeira igreja batista de São Luís. Todo dia, na hora exata que eu ia para a igreja, aquele bando de repórteres de tudo quanto era televisão, e eu passava ali por trás, meio que até envergonhado, né? Porque tem gente que gosta de exposição, tem gente que não gosta. E todo dia, as televisões, os holofotes, os microfones, e num dia, o recepcionista do hotel resolveu fazer assim, ó. Eu tinha que passar no meio de todo mundo, daquelas luzes, e vejam o pedido que ele fez. Pastor, ore por mim. Eu disse, mas como é que você sabe que eu sou pastor? Ele disse, o senhor está de terno e uma Bíblia. Tem lógica. Pastor, ore por mim. Olha o que ele está pedindo para o pastor. Eu estou passando um momento muito difícil na minha vida. E eu olhei para o lado, era televisão A, televisão B, televisão C, holofote, microfone, e o cara querendo que eu orasse. Eu disse, fiz aquela que a gente gosta de fazer, me dê seu nome para eu levar para o time de oração. Anota o nome aqui no papel. E o homem disse assim, não pastor, não é nada disso, é para orar agora. Irmãos, naquele momento, o homem percebeu que eu titubeei para orar por ele, e ele disse assim, pastor, pastor, Não deixe de orar, porque na semana passada um pastor se hospedou aqui e eu pedi a mesma coisa para ele e ele não orou, e naquela noite o quarto dele pegou fogo. Eu disse: então, Senhor, agora... E fiz uma oração. Quando eu cheguei lá em cima, tinha um espelho. Eu olhei para mim e disse: você não vale nada. Você vem a uma cidade, a uma igreja, e você tem dificuldade de orar por uma pessoa recepcionista de um hotel. Pronto, confessei o meu pecado. E o seu? Quantas oportunidades a gente perde? Quando a gente fala de oração, a gente está falando de alguma coisa séria. E o texto da Escritura diz que pecados ocultos, falta de perdão, relacionamento conjugal quebrado pelo marido, falta de confiança naquilo que se pede, interrompe a oração. E eu vou para a última. Vamos para o último desembainhar da espada, Rogério. Mateus 6, 5. Mateus 6, 5. Já achou? Já achou um adolescente que está lá no fundo, jovem? Que coisa boa, vocês estão aí com a Bíblia aberta. Ah, você vai para o outro lado, Rogério? Não, você deu a vez para o adolescente. Vai lá, Rogério. Desculpa ter tirado o seu casaquinho.
Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pés nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua plena recompensa.
A hipocrisia... Muito obrigado, meu amigo. A hipocrisia impede que a sua oração seja atendida. A falsidade, a maneira como nós oramos, a forma como você ora. Orar é falar com Deus de maneira muito natural. Por que que você precisa impostar a voz, levantar? E as nossas orações públicas, elas são muito parecidas. E quando o ensinamento de Jesus aqui no Sermão do Monte é interessante, porque ele diz assim: a única recompensa que o seu pedido teve ou terá é ser visto pelos homens. É isso que o texto diz. Deus não te ouvirá. A única recompensa, o único retorno que você terá é o aplauso. São as pessoas que veem você hipocritamente praticar uma oração. Meu irmão, minha irmã, se não for para orar do fundo da alma com todo o coração, não ore. Nós temos aqui pelo menos 5 razões do porquê Deus não pode e não tem respondido orações. Mas Tiago, no texto que a gente leu, fala de uma sexta. Ele fala do porquê aqui nesse capítulo. Eu quero voltar para o capítulo 4 de Tiago, versos 2 e 3. E nós vamos ficar só nos versos 2 e 3. Olhem o final do versículo 2. Vocês não têm porque vocês não pedem. O que que é isso? O que é que Tiago está ensinando? Irmãos, quando o coração de uma pessoa está tomado pela vaidade, pela busca dos seus prazeres, como ele diz aqui, e a busca pelos prazeres é a origem de todo tipo de guerra. Pode ser a guerra no casamento, a guerra das nações, a guerra dos relacionamentos de amizade, a guerra na igreja, a guerra na sua companhia, todas as guerras. Nasce por um sentimento interior. aonde eu quero buscar o meu prazer. E quando eu sou levado a buscar o meu prazer, e veja, meu irmão, se não funciona assim muitas vezes em nossas vidas, Deus não é invocado. Eu vou fazer uma pergunta simples, eu não quero saber da sua resposta, eu quero que você reflita. Quantas coisas você faz diariamente que você sequer pergunta a Deus? Quantas decisões você tomou esse mês e não perguntou nada a Deus? Começou, por exemplo, um relacionamento, não perguntou nada a Deus. Abriu uma sociedade, não perguntou nada a Deus. Sabe por quê que nós fazemos isso? Porque nós somos tomados de autossuficiência. E quando eu e você somos autossuficientes, nós não pedimos a Deus. Nós simplesmente agimos. E quando uma pessoa não pede as coisas a Deus, irmãos crentes, meus irmãos, minhas irmãs, nós temos que submeter o nosso caminho ao Senhor. Amém ou não? Em todo tempo. Paulo disse aos Tessalonicenses: orem sem parar. Não é só amanhã às 7 ou às 7h30, não é só os 10 minutos antes do culto, não é só aquela oração rápida antes de dormir. Orem sem parar, peçam a Deus: Pai, qual é o caminho, qual é a direção, quem é a pessoa, como eu posso fazer isso ou aquilo? Peça a Deus. Mas é muito comum que depois que nós temos resultados terríveis, aí nós chegamos para ele consertar as coisas. O pecado da autossuficiência não deixa você pedir. Eu vou dizer uma coisa, irmãos, tem muita gente na igreja, frequentando a igreja, que conhece escritura, e que sofre de autossuficiência. Líderes e pastores, nós não podemos entrar numa reunião sem orar. Irmão, você não pode fazer nada na sua vida sem orar, e às vezes vai tomar uma decisão séria. Ache uma sala, ache um banheiro qualquer, ajoelha, submeta diante de Deus, pergunte para Ele, e peça para Ele interromper. E vou te falar uma coisa, quando Deus vê um coração quebrantado e contrito, Deus responde. Eu vou usar um termo humano, essa é a fraqueza de Deus. A fraqueza de Deus é ver um filho, uma filha quebrantado e contrito. Vai para o joelho, diz para ele: eu não sei nada, Senhor, eu tenho que tomar uma decisão amanhã, eu não sei o que eu devo fazer. Até mesmo, gente, a escolha de um médico, a decisão do aluguel de uma casa, o que eu vou fazer com aquele dinheiro. Não posso deixar de me lembrar do Shed, Dr. Russell Shed. Já também contei isso aqui, porque isso foi marcante. Ele dando aula na Faculdade Teológica Batista de São Paulo, e vê um aluno muito triste. A aula acabou, todo mundo saiu, o menino ficou. Ele foi até lá. Eu estou falando do Dr. Russell Shed, que por várias vezes esteve aqui nesta igreja, hoje já está com o Senhor na glória, mas o maior biblicista que nós conhecemos. E não só isso, uma integridade, e Deus honra a memória de homens fiéis, e é por isso que agora me lembrei dele, e estou falando bem daquele que já partiu. Ele foi até o menino e perguntou para o menino o que estava acontecendo. O menino disse: professor, eu recebi um diagnóstico do meu segundo filho, de uma doença que, para tratar essa doença, o custo é alto. E professor, eu perdi o meu primeiro filho com a mesma doença. E quando eu soube hoje que o meu menino de 3, 4 anos, não me recordo exatamente, tem a mesma enfermidade, eu estou desesperado. Porque eu, minha esposa e minha família não temos o dinheiro. O Chédio perguntou para ele quanto custa o tratamento. Só que naquela semana tinha aparecido na conta do doutor Rousseau Chédio uma quantia de oferta que era tão alta que ele foi ao banco. E quem conheceu deve estar imaginando a cena e disse assim ao gerente: eu quero saber que dinheiro é esse na minha conta. E o gerente disse: o senhor recebeu uma oferta, o banco já averiguou e a pessoa não quer dizer o seu nome. Ele foi para casa, contou para a esposa. Logo em seguida veio o episódio da Faculdade Teológica Batista de São Paulo. Quando o rapaz disse a ele o valor do tratamento, ele colocou a mão no ombro do rapaz e disse assim: fique tranquilo, porque Deus colocou o teu dinheiro na minha conta. Deus colocou o teu dinheiro na minha conta. Isso é coisa de gente santa. Porque se aparece essa noite e você desavisadamente vai passar no aplicativo e vai ver o teu saldo, se aparece uma grana boa, sabe o que você faz? Você nem dorme, fica animado, liga para todo mundo, marca festa, planeja compras na segunda-feira. Uma pessoa de Deus não, porque ela não está conectada com os seus prazeres. Vocês estão entendendo como vida cristã é complexo? Ela está primeiro conectada com aquilo que Deus quer. Eu tenho certeza, e eu me incluo com você, que a gente faria uma outra coisa. Que bênção, que maravilha, como Deus é bom. Agora, quando você ouve uma frase dessa: Deus colocou o teu dinheiro na minha conta, você já pensou nisso? Você já pensou que Deus pode ter te abençoado financeiramente por causa da vida do outro? De um parente ou não? Muitas vezes nós não pedimos orientação a Deus. Vocês não têm porque não pedem. É isso que Tiago está falando. Vocês não suplicam, vocês não colocam na minha presença, vocês não colocam diante de mim, vocês não me pedem ajuda. E Jesus disse uma coisa tão emocionante sobre a relação conosco e com seus discípulos: eu não chamo vocês mais de servos, vocês agora são meus amigos. Que coisa linda, manifestação da graça de Deus. Você é amigo de Deus, você serve e serva do Senhor. Mas há uma outra coisa no versículo 3. Orações não são respondidas porque não pedimos. Segundo Tiago, orações não são respondidas porque elas são egoístas. Quando pedem, não recebem, porque pedem por motivos errados, para gastar com seus prazeres. Para gastar com seus prazeres. A gente que anda pelo campo missionário, não foi uma, nem duas, nem três vezes, eu não conto isso, não há qualquer mérito, era obrigação, de você deixar quase a mala inteira de roupa. E uma vez eu estava com o pastor Ribamar, muitos aqui conhecem a igreja, conhecem o pastor Ribamar. O pastor Ribamar é um amigão, doidaço. Não é não, Miquel? Doido. Nós estávamos na Índia, na casa do missionário Jonatas Caldeira. Era o último dia para a gente ir embora e nós íamos depois pegar um avião para ir para uma conferência no Japão. Ele com dinheiro contado, eu com dinheiro contado, uma viagem foi longa, nós já tínhamos saído da Tailândia, estávamos ali na Índia. E olha o que aconteceu. A gente fica muito apegado às coisas, né? A gente às vezes se apega a uma sandália, a um paletó, veio uma voz esquisita. Eu não sou disso, você me conhece. E falou no meu ouvido, como se tivesse alguém falando atrás de mim. Doe suas roupas. E começou uma guerra dentro do quarto da casa do missionário. O pastor Ribamar estava no outro quarto em frente. Eu falei, o quê? A coisa continuou, doe suas roupas. Nós tínhamos feito uma conferência, irmãos. Missionários, Humberto, com doutorado na Índia, andavam de bicicleta e chinelo de dedo. Não havia qualquer recurso. E aí eu fiz aquilo que a gente gosta de fazer. O que, que a gente gosta de fazer? Pega a roupa boa, separa. A ruim a gente dá. Já tive situações aqui na igreja inusitadas. De uma pessoa que doou para o centro social da igreja uma calça comprida com uma perna só. Consegui pegar ela pelo final do encontro. Disse, minha irmã só tem uma perna. Não tem nenhum perneta na igreja, pastor? E eu ouvi de novo aquele negócio dizendo assim, doe as melhores. Falei, não. Porque é um diálogo entre eu e ele. Doar as melhores, eu já separei aqui, essas estão ótimas. Doe as outras. Deus estava trabalhando comigo. Falei, tá bom, você venceu. Peguei as melhores, umas blusas feias, mas a gente se apega. Você já se apegou a uma camisa? Não responde não. É uma vergonha isso. Separei, botei as melhores. Daqui a pouco a vozinha voltou. Doe dinheiro. Dinheiro não. Não sei nem quem você é, onde você está. Dinheiro não dou. Porque olha, e eu tinha justificativa, eu estou indo para um país caro, eu não tenho, só tinha acho que, sei lá, só estava sobrando, era menos de $300 que estava sobrando, o Japão é caríssimo, não vou dar, vai dar. E ficou aquele negócio, você vai dar, não vai dar, vai dar, não vai dar, quem venceu? Ele. Tudo bem, peguei o dinheiro, coloquei no envelope, quando eu estou saindo com o dinheiro e com a roupa, eu saio na porta do quarto, parecia cena de filme, quem está saindo do quarto dele? O pastor Ribamar com um saco na mão. Ele disse, ih, o que aconteceu? Falei, a vozinha teve no seu quarto? Rapaz, eu tive uma vontade de dar roupas para esses missionários. Eu não vou levar isso de volta para a Califórnia. Inclusive, eu juntei aqui um dinheiro. Eu falei, ah, a obra de Deus é fantástica. A gente juntou o dinheiro, juntou as roupas. Chegamos para o pastor Jonatas, pastor aqui, ó. E Deus é tão bom que mandou roupa para um pastor grandão e para um pequenininho. Tem para todo tamanho. Juntamos o dinheiro, entregamos o envelope ao pastor Jonatas, que hoje mora no interior de São Paulo, terminou seu tempo na Índia, e ele começou a chorar, e disse, vocês não sabem o que vocês fizeram, e a gente não sabia, o ano está terminando e nós não temos condições de pagar os missionários autóctones, nosso dinheiro acabou. E vocês deram exatamente a quantia que estava faltando. Eu estou orando por 6 meses para Deus mandar o recurso. E Deus trouxe aqui. Não é seu. A sua roupa não é sua. O seu carro não é seu. Sua casa não é sua. Seu dinheiro não é seu. Você pode glorificar ao dono de tudo. Ao dono de tudo. E nós ficamos amarrados a um egoísmo. A busca dos nossos prazeres aos acúmulos. Como é que Deus pode responder a um coração cheio de busca de si pelos prazeres? O que você está pedindo a Deus glorifica a Ele. Talvez hoje você está tendo orações interrompidas. Você está glorificando a Deus com o que você está pedindo. O que você está pedindo vai exaltar a Deus, vai amar a Deus, vai honrar a Deus. Ou o nosso pedido é tomado cheio de egoísmo, de cobiça? É isso que Tiago está falando. E gente, se preparem, porque os versículos seguintes são muito fortes. Inclusive quando ele chama os ouvintes, e nós vamos falar disso domingo de manhã, de adúlteros espirituais. Quem são os adúlteros espirituais? E eu quero concluir essa palavra dizendo para você o que a Bíblia chama de oração eficaz. E você já viu aqui várias coisas que impedem de nós termos as respostas que nós gostaríamos. Deus tem uma aliança conosco. Há pessoas que não entendem a Deus, não entendem sua palavra. A oração eficaz é a oração que busca a vontade de Deus. Anote isso. Quando ele foi fazer, ensinar a oração modelo, que a gente chama do Pai Nosso, lá no meio da oração, ele diz o seguinte: seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu, isto é, Pai, seja soberano, seja Senhor, entrega a tua vontade, submeta a tua vontade à vontade dele. Por mais que isso doa, por mais que isto venha a ferir, mas uma coisa você vai ter certeza, que Paulo nos ensinou: a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Deus está querendo nos ensinar alguma coisa sobre oração eficaz. A oração eficaz tem motivos corretos. A oração eficaz não está no centro das nossas satisfações. Tem gente que inclusive pede a Deus coisas que são contrárias à sua palavra. Deus não vai te dar. A oração eficaz é quando nós conseguimos chegar no centro do coração dele. Eu vou terminar com um versículo sobre oração que diz assim: deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do coração. O segredo da interpretação do hebraico no texto é o que significa deleitar-se no Senhor. As pessoas ficam fixadas no receber as coisas de Deus, em ter os seus prazeres satisfeitos. Aí você vai, olha que interessante, a palavra deleitar-se significa, e tem a mesma raiz de brincar. Você brincou com teu pai? Ou com aquela pessoa que te amou? É a brincadeira que nos leva à intimidade. Eu estou falando de coisas sadias. Papai gostava de brincar com a gente, de fazer uma cabana. Meu pai já morreu há alguns anos, mas eu me lembro que ele colocava um grande lençol na cama dele de mamãe, e a gente achava que nós estávamos numa cabana. Papai fazia caminhões de madeira. Ele gostava de brincar com os caminhões. Ele trabalhava para uma companhia de transporte. E às vezes ele pegava o carro da companhia. Quando ele chegava sexta-feira com o carro da companhia, a gente sabia que a gente ia para a praia no sábado, porque ele tinha liberdade do uso do carro. E olha como Deus fazia, né? Como Deus faz as coisas. Era aqui no Grumari que a gente gostava de vir. Andava a beça. Não tinha asfalto. Mas por que eu estou contando isso para você? Porque eu me lembro brincando com meu pai. É a ideia do texto. Quando eu me deleito no Senhor, eu desenvolvo com Ele intimidade. Aí vem o segredo. Quando você tem intimidade com o seu pai ou com alguém, você não pede aquilo que ele não pode dar a você. Quanto mais intimidade você tem com Deus, quanto mais você busca o Senhor, deleita-se nele, e no melhor sentido da expressão, brinca com Deus, desenvolve intimidade com Deus, você vai então conhecendo a Ele, e aí, meu irmão, minha irmã, você só pede na certa. Não tem como o pedido ser rejeitado, sabe por quê? Você não pede a coisa errada, você já conhece o Pai. Sabe qual é o segredo da oração? É conhecer o Pai. Está faltando para nós brincar mais com Ele. Entender o sentido? Confiar, gastar tempo. Que gostoso chegar aqui às 7h30 e ver as pessoas de joelho andando pela igreja, clamando, colocando, escrevendo seus pedidos, seus propósitos, desenvolvendo com o pai, com o papai. Aliás, a palavra Abba é papai, querido papai. Que bom quando a gente desenvolve com ele essa intimidade. E eu vou te dizer uma coisa, a Bíblia ensina que quando a gente desenvolve intimidade, a gente não pede aquilo que a gente sabe que ele não pode dar, só vai na certa. O segredo é deleitar-se nele. Feche a porta do teu quarto, que teu Abba, que teu papai que te vê em secreto, vai te recompensar. Não precisa ficar como os hipócritas, batendo no peito, com orações rebuscadas, nada disso. O que Deus quer com você é intimidade. Era isso que ele queria quando todas as tardes ia passear no jardim com Adão e Eva. Na virada da tarde, foi Deus quem nos buscou para um relacionamento. Ele nos amou primeiro. Ele cuida de nós. Não há uma vez no Novo Testamento que Jesus chamou o pai dele de Senhor. Ele só chamava de pai. E numa sociedade escravagista, aquilo tinha um sentido tremendo para os discípulos que aprendiam. O Deus Pai. O Pai que é nosso. E esse Pai tem um montão de filhos, mas não esquece de nenhum deles. Aleluia. O Pai que é nosso, que estás no céu, santificado é o teu nome. A oração começa glorificando. Respeito, reverência, isso é reverência. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, se estabeleça na minha casa, por onde eu andar, as coisas do Senhor, do teu reino, venha o teu reino. O reino veio nele. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, foi o que foi dito pelo Miqueias. Os pedidos que ele ensina a gente a pedir são os pedidos das nossas necessidades e não dos nossos supérfluos. E sabe o que eu tenho visto? Deus tem até presenteado a gente. Vira e mexe, a gente recebe um presente de Deus, não é não? Você tem muito mais roupa do que você precisa, você tem muito mais calçado do que você precisa, você não precisa de muita coisa e Deus presenteia você. Quando a gente chega no campo missionário, é tanta coisa diferente. Quando você vê um país em guerra, muda tudo, seus valores. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, Senhor. Como o maná que não ficava guardado para o dia seguinte, eu preciso da tua graça hoje. Seja feita a tua vontade, Senhor. Seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Não nos deixes cair na tentação. Qual é a tentação? A tentação da oração do Pai Nosso é desviar-se dele. Essa é a tentação. Nós seremos essa semana inteira e durante toda a nossa vida desafiados a desistir. As propostas do mundo para que você desista. Não nos deixes cair na tentação. Livra-nos do mal. Qualquer mal é legítimo. É legítimo. E depois diz os estudiosos que foi acrescido o final da oração, que parece que não estão nos textos originais, primários. A ti seja a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Eles não tinham muita discussão teológica sobre isso, porque não havia qualquer problema se não tivesse estar, porque a ele toda honra, toda glória, todo louvor pelos séculos dos séculos. Começa a pedir a Deus, tira essa autossuficiência, começa a colocar diante dele, tira esse egoísmo do coração e começa a dizer assim: Pai, o que queres para mim? Sabe onde é que você vai descobrir, meu amigo, minha amiga? Na intimidade. Brinca com ele, como brincavas com teu pai. Vamos ficar em pé, igreja. Ah, que texto maravilhoso que nos ensina a oração. E como as nossas guerras interiores, os nossos prazeres nos impedem. Reveja tudo.
Ouvi mil histórias de quem pensam que tu és, mas ouvi voz de amor sussurrando em meio à noite, dizendo: de mim se agradas e nunca, eu nunca estou só. És um bom, bom pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou.
Eu quero fazer uma oração diferente esta noite. Eu vou convidar você, se você quiser, você vai trazer aquilo que você tem pedido a Deus aqui na frente. Nós vamos levantar um clamor para que, se aquilo que você está colocando e você não tem discernimento, não sabe se é aquilo que Deus quer para você, mas o Senhor não quer, Ele vai tirar do teu caminho e vai te dar algo melhor. Eu quero que você traga agora aqui na frente os teus pedidos de oração. Você não vai dizer nenhum deles, mas nós vamos levantar um clamor. Vem agora, saia de onde você está, saia trazendo os seus pedidos sobre sua família, sobre sua casa, sobre o seu trabalho. Saia, venha na presença de Deus. Submeta ao bom pai. Coloca diante do bom pai. Pode vir para cá. Vem para cá, meus irmãos. Aqui no centro, aqui no centro. Vem. Isso, vem submeter. Aleluia. Que coisa boa. Vem, vem.
Achar, pois tu sabes do que
você não sabe, mas ele sabe.
Antes mesmo eu falar, és um bom,
ele é bom,
bom
pai.
Pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti, é quem eu sou,
é quem eu sou,
é quem eu sou,
é quem eu sou,
é quem eu sou. És
abre
perfeito,
o coração.
És perfeito em todo teu querer.
És perfeito, Senhor.
És perfeito em todo teu querer. perfeito em todo o teu querer. Tu és.
Aleluia.
Se tu és, és perfeito em todo o teu querer.
És perfeito, Senhor.
És perfeito em todo o teu querer. És perfeito em todo o teu querer. Tu és.
Que amor!
Amor tão inegável que mal.
Minha irmã, ele te ama. Ele sabe o que você está sentindo e por que você chora. Ele sabe das tuas lágrimas. Ele sabe a tua madrugada. Ele sabe as tuas dores. Ele sabe.
Posso imaginar e me chamas. Pra mais profundo me chamas, pra mais profundo me chamas,
pra mais profundo,
pra mais profundo em amor, amor, amor.
Vem brincar com teu pai
e me chamas.
Vem brincar com teu pai.
Pra mais profundo me chamas, pra mais profundo me chamas. Mais profundo em amor,
em amor,
amor,
ele te ama.
Amor, és um bom pai. É quem tu és,
é quem tu és,
é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti. É quem eu sou, é quem eu sou.
Eu sou amado.
Eu sou, és perfeito.
Você é amada.
És perfeito em todo o teu querer. És perfeito em todo o teu querer.
És perfeito.
És perfeito em todo o teu querer. Tu és. Se tu és perfeito, és perfeito. A tua vontade é boa, perfeita e agradável, Senhor. O teu querer és perfeito em todo o teu querer. Tu és.
Meu Pai de amor, obrigado pela tua palavra, Senhor. Tu és o nosso Pai, tu és o nosso amigo. E nós queremos confessar os nossos pecados agora diante de ti, Senhor. Quantas vezes nós temos impedimentos dentro de nós, raízes de amargura contra as pessoas, perdão não liberado, alguns cultivando pecados há tantos anos, maridos que quebram o seu pacto relacional, quantas coisas, ó Deus, que impedem as nossas orações, mas eu te louvo, porque tu és o Deus da segunda chance. E agora eu te peço que diante do teu altar, o Senhor derrame perdão aos corações quebrantados e contritos aqui. E Pai, quanta coisa a gente não sabe a resposta. Quantas coisas nós estamos pedindo ao Senhor, mas eu quero suplicar. Porque a vinda desses irmãos aqui à frente me autorizam. Eu quero suplicar a ti, se algum pedido que eles estão fazendo não vem do Senhor, ó Pai, elimina das suas vidas. Talvez estão pedindo há tantos anos e que não sintam nenhuma falta, Senhor. Porque o Senhor preenche o vazio, o Senhor é o Pai que preenche com a tua amizade, com teu amor, com o teu carinho, os nossos vazios. Preenche os meus irmãos e irmãs aqui, Senhor. E Pai, coloca no nosso coração aquilo que é o caminho certo, o clamor certo que devemos fazer. E Pai, nós queremos deixar tudo, todos os nossos desejos, todos os nossos sonhos, deixar tudo no teu altar e dizer: seja feita a tua vontade. Até para aquele pedido, Senhor, que parece óbvio, que parece que tu não tens como não responder favoravelmente, seja feita a tua vontade. Pai, agora eu peço que o Espírito Santo de consolação Console os meus irmãos aqui pela internet. Aqueles que vão ouvir esta mensagem esta semana, consola, Senhor, e faz com que a Tua palavra venha no centro do cérebro, dizendo: a minha vontade para você é boa, agradável, é perfeita. Confia em mim. Confia em mim, diz o Senhor. Deleita-te em mim. Busque intimidade comigo. E eu vou satisfazer verdadeiramente as necessidades do teu coração. Aleluia. Pai, nós deixamos agora no teu altar os nossos pedidos, para que tu os santifique, os purifique, para que a nossa vontade seja a tua vontade, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você confiou naquilo que você orou? Então glorifique o Senhor, vai para casa de cabeça e pé, deleita-te nele, busque a ele, ele vai dar a você o melhor.